Sejam bem-vindos a mais um Café com Velocidade. Bom, hoje a gente tem motivos para comemorar. Essa é a edição número 60 do programa. Quem diria que lá no comecinho a gente imaginava que chegaria a esse número? Não, a gente não tinha a mínima ideia de que ia conseguir chegar a tantas edições. Bom, a gente está gravando na segunda-feira já, para ninguém se perder, né, durante o podcast, então a gente vai comentar um pouco sobre os treinos da Fórmula 1 do fim de semana e também de hoje. Vai falar também da Superbike e da Super Sport, que é a categoria de base, e também falar sobre o WRC, que é a mais nova categoria preferida do Thiago. Então, com isso, eu recepciono ele. 60 edições, Thiago. Eu não pensei que a gente fosse chegar, mas a gente superou mais uma barreira.
É realmente um número para se comemorar. Olá a todos. E isso muito devido a todo mundo que nos escuta, que a gente vê os números cada vez maiores de ouvintes, o que nos alegra mais e dá essa força pra gente gravar toda semana. Principalmente quando não tá tendo Fórmula 1 e a gente vê que tá tendo um retorno legal das pessoas, a gente falando de NASCAR, a gente falando de outras categorias totalmente desconhecidas às vezes, e o pessoal tá ouvindo. Isso motiva bastante. Então vamos continuar, acho que já não me assusta, agora o que vem é a centésimo, o que vem é a milésima edição. Estamos aí firmes e fortes.
Com certeza.
Bem, então vamos começar logo de cara com a Fórmula 1, que é, sem dúvida nenhuma, a categoria preferida de todo mundo. Mesmo gostando das outras coisas que acontecem nos Estados Unidos, no Brasil, a Fórmula 1 continua sendo a top de linha. E neste fim de semana está sendo realizado em Jerez os últimos testes antes do início da temporada e os últimos testes do ano, já que houve uma limitação da FIA aí para não ter mais testes, se bem que eu acho que no meio da temporada, acho que as equipes podem se reunir, fazer uma pressão e a FIA liberar alguns testes a mais, com tantas novidades aí. Mas, teoricamente, é o fim dos testes. Nem todas as equipes foram para a pista. A Ferrari, por exemplo, não vai para a pista. Ela encerrou a programação dela em Barcelona na semana passada. Então, passo para você, Bárbara, para você comentar como foi o primeiro dia, ontem, domingo, o que aconteceu nas pistas de Jerez.
Agora os treinos mudaram, né, de Barcelona para Jerez. Bom, ontem o dia não foi bom assim para alguns pilotos, por exemplo, a McLaren, que nem apareceu nas pistas. Na verdade, estava todo mundo esperando que eles testassem e tudo mais, até porque o desempenho deles não está muito bom, mas eles simplesmente não deram as caras, então ficaram lá escondidos. Não sei se isso é alguma técnica, se eles estavam ajustando o carro ou alguma outra coisa. Bom, o Rubinho começou super bem de novo, né? Ele tá, assim, dominando bastante os treinos. Ele tá andando muito com essa Brown GP. Eu tô até agora começando a acreditar mesmo que eles podem conseguir algum resultado expressivo. Na Williams correu o Nico Hülkenberg, que é o piloto de testes. E o Fernando Alonso, que ele correu, assim, deu 4 voltas, sofreu um acidente. Aí ele ficou de fora do resto do treino da manhã, mas à tarde ele voltou, inclusive conseguiu dar até um pouquinho mais de voltas, né? Foram só 33 voltas e, ressaltando o resultado da manhã, o Barrichello continuou na frente. Eles estavam fazendo tempos muito altos, assim, o Nico ele fez 1,21 e o Rubinho baixou para 1,19,2, assim, muito baixo já o tempo. Só que foram 102 voltas, então é muita coisa. E acho que os principais comentários do dia, o que mais me impressionou, assim, foi a McLaren ter se escondido e esse domínio tão constante da Brown Racing, né? Porque chega até a assustar. Não sei mais se é pilantragem, se é querer aparecer. O Briatore já tá aí, né, com as garrinhas de fora, destilando todo o veneno que ele tanto adora. Então, o que você acha, Thiago? Você acha que realmente a Brown GP veio assim para surpreender? Tem aquela questão do carro ano passado, né? Eles já estavam desenvolvendo há um bom tempo. A McLaren tá um pouco reclusa pro meu gosto. Tá meio estranha assim essa situação. Não sei.
Só para explicar antes, você falou do veneno do Briatore. Para quem não acompanhou os últimos podcasts, o Flávio Briatore, que é o grande chefão aí da Renault. Toda a equipe que começou a andar bem, ele começou a acusar que eles estavam fora do regulamento, ele acusou o Williams, agora acusou a Brown. Mas é, tipo, não dá pra levar muito em conta, porque ele tá atirando pra todos os lados. O Ross Brown, ele deu um depoimento muito legal essa semana, falando que, assim, ele não quer um patrocinador qualquer, ele quer um parceiro mesmo, pra seguir aí com a equipe, pra crescer. E que um parceiro que vai investir muito dinheiro não vai por causa de alguns resultados em treinos. Pequenos patrocinadores sim, mas um parceiro não. E ele quer um parceiro, justificando que não tem nada de errado com o carro, é isso mesmo, o carro é bom. Novamente, vamos esperar a Austrália. Eu juro que é a última vez que eu falo isso hoje no podcast.
Até porque os treinos já estão acabando, né?
Exatamente. O Alonso lamentou esse acidente que ele teve pela manhã, mas disse que conseguiu completar o programa que estava agendado para o dia, de domingo, que era testar alguns componentes aerodinâmicos. E hoje, segunda-feira, o Fernando Alonso foi o mais rápido, foi o último dia de treino dele. Ele estava até meio triste, despedindo da equipe de treino, porque são equipes diferentes. A equipe que vai para a corrida acompanhar a Renault não é a mesma equipe que acompanha os pilotos nos treinos. Tem a equipe de treino e tem a equipe de corrida. E como está previsto não ter mais treinos, ele estava todo se despedindo, tô triste que eu não vou ter mais o contato com o pessoal, mas a gente se vê na fábrica e tal. Ele também testou hoje acertos aerodinâmicos pro carro. Aí ele, no último minuto assim, do treino, que ele fez o melhor tempo para fechar o dia com chave de ouro na Espanha, ele saiu com combustível apenas para duas voltas. Até então o Barrichello era o líder da sessão. A partir de amanhã o Nelson Piquet assume a Renault. Tomara que não chova, porque o Nelson está tendo esse azar ultimamente. Nos dias que é para ele treinar, sempre está tendo algum problema, ou é chuva, ou é alguma outra coisa. O Jason Button também, que assumiu a Brawl para andar na parte da tarde, já que o Rubinho andou pela parte da manhã. Só que o Jason Button, infelizmente, teve o azar que o carro parou na pista com uma pane mecânica. Tiveram até que dar bandeira vermelha, interrompeu um pouco o treino. O Nico Rosberg assumiu o Williams, já que o Hülkenberg andou ontem. Ele simulou corrida, ele pegou o carro, encheu de combustível, colocou pneu novo, veio pra pista, rodou, deu várias voltas. No fim, ele acabou dando 123 voltas no dia todo, então andou bastante. E a McLaren sim apareceu, foi pra pista com o Lewis Hamilton e novamente decepcionou, não mostrou muita coisa. Se eles estão blefando muito bem. E é até perigoso blefar desse tanto e não testar logo o que o carro tem a mostrar. E o Lewis Hamilton ficou apenas em quarto dos cinco pilotos que foram para a pista, um pouquinho só à frente do Nico Rosberg, com a diferença que o Nico Rosberg foi para a pista para simular a corrida. Então o tanque cheio, o pneu depois de algumas voltas já estava gasto. E o Lewis Hamilton não, ele entrava na pista, dava algumas poucas voltas, voltava para o pit, saía novamente. Então a McLaren, ou ela tá blefando muito bem, ou realmente vai ter bastantes dificuldades, pelo menos nas quatro primeiras corridas, que aí depois eles voltam pra Europa e provavelmente possam melhorar alguma coisa no carro, com a nova peça aerodinâmica e tal. Que você acha? O que você achou dos tempos de hoje? A Brown novamente aí na frente durante todo o dia, a não ser no finalzinho, que o Alonso foi lá pra fazer bonito pra torcida, com o tanque vazio e tudo.
Exatamente. Inclusive o pessoal está comparecendo bastante, né, no autódromo para assistir o Alonso. E como são só 5 libras a entrada, que aqui daria mais ou menos uns R$15, o pessoal vai mesmo. Tinha até fila para entrar no autódromo, então é bem engraçado isso. Eu também iria se eles treinassem aqui em Interlagos. Mas uma coisa interessante é que o Alonso, ele realmente é um ótimo piloto, né? Então não é tão surpreendente ele ter tirado o tempo da Brown GP, né? Inclusive até porque o Barrichello fez 1:18.398 e ele fez 1:18.343, ou seja, nem é tanta diferença assim. Inclusive, você citou que o Button parou, né? Por causa da pane que ele teve, ele deu 12 voltas e ele conseguiu ser muito melhor que o Hamilton. Ele virou 1:18.8 e o Hamilton 1:19.5. Então, assim, acho que os dois grandes mistérios que a gente tem para investigar é ficar bem de olho na Austrália, na verdade, né? Porque investigação acaba na quinta-feira e acho que daí não vai sair muito mais coisa. O que essa McLaren está planejando? Porque ela era apontada desde sempre como uma das favoritas, com o Kers e tudo mais, que estava super desenvolvido. E também a Brown GP, que eu acho que são os dois itens assim que eu vou ficar mais de olho quando começar essa temporada, definitivamente.
É, eu concordo com você. Seriam então as duas grandes perguntas até dia 29 de março. Será que a McLaren está tão ruim? E será que a Brawl está tão boa? É a incógnita que fica aí. E só para comentar algumas coisas que estão rolando aí também na categoria, amanhã a FIA se reúne para votar se eles vão ou não mudar o sistema de pontuação, que é aquele novo sistema que proporam aí para aumentar a vantagem do vencedor, para premiar um pouco mais o vencedor. Então eles mudariam de 10 para 12 para quem vencesse a prova, de 8 para 9 para o segundo colocado, e de 6 para 7 para o terceiro. As outras posições continuariam com a mesma pontuação. Eu acho que há uma grande chance de ser aprovada. Primeiro porque essa ideia partiu de uma pesquisa que a FIA fez com os amantes da categoria, que entraram numa votação que ela faz anual para saber a opinião dos telespectadores. E essa ideia veio de lá. E realmente precisa disso. Eles mudaram em 2003 para tentar punir um pouco o grande alemão Michael Schumacher, porque ele vencia tudo. E aí eles tentaram tirar um pouco a diferença entre o primeiro e o segundo. Mas eu acho que está precisando realmente voltar a valorizar um pouco mais a vitória. E esses três pontos eu acho legal. Lembrando que se esse sistema tivesse sido implantado já há um ano, o Felipe Massa teria sido campeão em 2008. Com 12 pontos de vantagem em cima do Lewis Hamilton.
12 pontos.
Bem, amigos do Café com Velocidade, é a primeira vez que entramos com plantão. Isso porque gravamos ontem na segunda-feira e hoje na terça explodiu uma notícia assim de bombástica. Que é o sistema de pontuação. A partir de agora, quem tiver mais vitórias é campeão. Esqueçam os pontos, vamos começar a contar só vitórias. E se no final do campeonato tiver um empate, aí sim eles vão pro número de pontos para decidir o campeão. Bárbara, o que você achou desse novo sistema?
Bom, na verdade, eu já discuti com algumas pessoas pelo Twitter, né? O pessoal indignado que mudou. Como assim, é um absurdo, quem vencer mais vai ser o campeão. Mas assim, na minha opinião, eu acho que o piloto ser regular, pra mim tem cara de rally. Se você vai correr na Fórmula 1, é porque você tem que ser o mais rápido e chegar em primeiro. Então eu acho que vai ser interessante, inclusive até você pode falar melhor, né? Porque na época do seu querido Schumacher, que eles alteraram, né, essa questão do regulamento, porque só ele ganhava, né? Então... teve aí essa alteração e agora voltou de novo. Eu acho que vai ser bom
para
esse momento,
assim.
Não tenho nada contra.
E eu acho bom lembrar que a FIA só decidiu mexer nesse assunto e discutir esse assunto porque ela fez uma pesquisa com os fãs e os fãs tinham se mostrado insatisfeitos com o sistema atual de pontuação, que não valorizava a vitória, e agora que valoriza demais, algumas pessoas ficaram meio tristes, assim. Eu acho que essas pessoas ficaram super... ficaram imaginando assim, aquele caso extremo que um piloto vai quebrar o ano inteiro e no final ele ganha algumas corridas e vai ser campeão. Mas na verdade a gente sabe que isso não acontece. Se o cara tiver o maior número de vitórias, acho que dificilmente ele não vai andar entre os primeiros o ano inteiro e não vai ser merecedor disso. Você não concorda?
Eu concordo. Até a gente pode comparar pela temporada do ano passado, que o Massa ele venceu 7 corridas e o Hamilton venceu 5, ou seja... Não vai ser aquela história de, um cara venceu duas vezes e foi campeão e o outro que chegou em 15 corridas em segundo lugar e perdeu. Então acho que o pessoal não tem que ter esse pensamento tão drástico, mas pensar que vai ser mais competitivo, além do que a gente tem mais mudanças de regulamento esse ano, né? Então acaba sendo um elemento a mais, só num apanhado de mudanças que foram feitas.
Exatamente. Então antes da gente passar para outra mudança, só simplificando, então a partir deste ano... O campeão vai ser aquele que tiver mais vitórias, então esqueça o número de pontos. E se no final ele tiver dois ou mais pilotos empatados com o mesmo número de vitórias, aí sim eles vão olhar quem tem mais pontos para decidir quem vai ser o campeão. Uma outra mudança bem importante é um limite orçamentário, né? Que o que a equipe pode ou não pode gastar. E aí eles estipularam 30 milhões de euros, ou cerca de 95 milhões de reais. E é o seguinte, se você aceitar entrar nesse acordo da FIA de não gastar mais do que isso, você vai ficar liberado de poder desenvolver o seu carro durante o ano, colocar uma asinha aqui, mudar ali. E se você não concordar, se você falar assim, não, eu vou gastar mais do que isso, não concordo em ficar só nesse número, você vai ficar proibido de fazer qualquer desenvolvimento no seu carro. Que você acha dessa mudança?
Eu acho que a equipe que mais vai pensar nisso é a Toyota, né? Porque a gente sabe que ela tinha até então um dos maiores orçamentos para a Fórmula 1, então acho que é interessante, porque realmente dá chance para as equipes medianas de conseguirem fazer alterações, de testarem outras soluções para os carros, né? E acho que a Toyota poderia reduzir também bastante o seu orçamento e entrar nessa onda também, que já seria, assim, muito dinheiro que eles economizariam.
Eu posso até ter enganado, mas eu acho que a tendência vai ser todo mundo aceitar isso, mesmo Ferrari e McLaren, assim, gastando muito mais do que isso, a própria Toyota, mas a vantagem de você poder desenvolver o seu carro no decorrer do ano é muito grande. Por exemplo, se a Ferrari resolve não entrar e a McLaren entra, que são duas grandes, vai ficar só entre elas, a Ferrari pode até construir um carro melhor de cara com o dinheiro que ela vai gastar, mas no decorrer do ano a McLaren pode chegar, alcançar e até ultrapassar. Eu acho que vale a pena gastar menos para todo mundo. Gastar menos dinheiro é sempre bom.
É verdade, todo mundo procurando agora reduzir gastos, né? Então já é uma boa oportunidade de começar.
E a outra mudança, que é para valorizar um pouco mais os pilotos novos que estão chegando aí na categoria, no fim do ano, depois da última prova, até 31 de dezembro, a FIA liberou alguns testes para as equipes, só que só poderão participar desses testes pilotos novatos na categoria, que não tenha treinado mais de 2-3 vezes. Então é uma coisa bem para valorizar o novato mesmo, que está vindo da GP2, da Fórmula 2, que começa esse ano, da World Series. Essa parece ser bem legal, né, Bárbara, para dar a oportunidade desses jovens mostrar o talento e, de repente, conquistar uma vaga na categoria principal.
Acho que agora a gente vai ter um verdadeiro vestibular, né, porque os pilotos, eles não podem ter corrido mais de 4 dias, né, nos últimos 2 anos, ou seja, são pilotos que realmente vão lá para ter a sua primeira experiência com um carro, ou a segunda, no máximo, né, então, acho que a gente vai ver muita gente correndo, assim, acho que a possibilidade da gente ter mais nomes correndo, fazendo esse vestibular é maior, e é interessante, porque às vezes o piloto não pode fechar logo pro ano seguinte, mas ele já tem ali registrado, ó, fez teste com tal equipe, não sei o que, foi bem aqui, não foi bem ali, então acho que também é uma outra medida interessante que eles aplicaram.
E para terminar, essa para alegrar todo mundo, os pilotos agora são obrigados a dar autógrafo, a dar entrevista, fica mais disponível, né, para os fãs e para os repórteres. O que você tem a falar sobre essa?
Eu tenho que fazer a nossa piada, que a gente comenta as declarações, né, do Piquet antes das corridas, que ele disse que sempre vai chegar no Q3 e ele nunca chega. Então eu quero, tô assim, ansiosa para ver qual vai ser a reação dele se na Austrália ele for eliminado no Q2. Eu quero ficar bem atento, assim, para ver o que ele vai falar depois que sair do carro, qual vai ser a reação dele. Tenho certeza que vai ser muito emocionado. E agora eu quero ver, né? Todo mundo vai ser obrigado a falar. Além disso, que eles vão ter que dar autógrafos, né, na quinta-feira. Então vai ficar uma coisa mais de marketing, mais assim, pra imprensa cair mais em cima ainda, um pouco no formato da Indy. Só que eu não sei se os pilotos vão gostar muito disso. E uma outra novidade bem interessante é que a FIA vai publicar, depois de cada treino de classificação, os pesos dos carros. Então eles vão revelar a quantidade de combustível com que cada um vai largar. Então vai meio que acabar com aquela especulação que a gente fazia de, fulano fez a pole porque ele estava mais leve ou não, ele vai arriscar para uma corrida de uma parada só. Então a gente vai poder traçar prognósticos muito mais amplos com essa nova regrinha da FIA.
Então é isso, pessoal. Voltem agora com a edição normal. Esse plantão foi bem necessário, porque foram muitas mudanças e a gente não poderia deixar isso só para a semana que vem.
Uma outra coisa, uma novidade, é o Williams, que apareceu na semana passada com duas asas, com dois chifres, na verdade, não era nem asa, eram dois chifres do lado do piloto. E ela abandonou essas asas não por proibição da FIA, mas por um pedido do pessoal da segurança, porque eles alegaram que seria mais difícil tirar um piloto, socorrer o piloto num acidente. Esses chifres estavam dentro do regulamento, não estava nada contra, mas a Williams acabou tirando. Uma outra novidade que explodiu aí no dia de hoje foi a Toyota. Ela revelou que o orçamento dela diminuiu bastante para esse ano, que teve muitos cortes nos patrocinadores e tudo, às vezes revelando alguma dificuldade aí para a temporada, para se manter se desenvolvendo. A Toyota, que até o ano passado era o maior orçamento da Fórmula 1, mais do que Ferrari, mais do que McLaren, mais do que BMW, por incrível que pareça, porque às vezes as pessoas tentam ligar o dinheiro que gastam, os resultados que conquistam, e nem sempre era assim, principalmente com a Toyota. E para encerrar os meus comentários, a BMW deu uma entrevista hoje, o Mike Tyson deu uma entrevista para o site da Fórmula 1, o F1.com, e ele falou que o sistema, o CARES da BMW, está pronto para usar, só que eles não sabem ainda se eles vão usar, por quê? Eles vão avaliar pista a pista, porque o CARES ele significa um aumento no peso do carro, e isso gera diferença de peso, que também prejudica o carro. Então uma pista talvez como o Albert Park na Austrália, que vai ser a primeira prova, que é um circuito mais ou menos de rua, não é de rua porque é dentro de um parque, mas não é um circuito fixo, pode ser que não vale a pena. Com o acréscimo lá de velocidade que vai dar, não vale a pena, porque eles vão perder tão mais com o acréscimo do peso do CARES e com as poucas retas que existem no circuito, pode ser que não valha a pena. Então o CARES está pronto, mas a cada prova eles vão sentar e vão avaliar se naquela pista vale ou não a pena usar.
Isso é bem interessante, na verdade, né? Porque se o piloto, a equipe, na verdade, decide tirar o CARES para uma determinada prova, eles ganham mais ou menos uns 2 quilos no carro. Aí eles podem colocar esses 2 quilos de gasolina, porque o Heidfeld, se não me engano, ele disse que teria que perder 2,5 kg para conseguir se adequar ao peso do carro com CARES e com todas as novidades. Então, não vai ter como a gente adivinhar tanto as estratégias, assim, acho que vai ficar um pouco mais difícil e mais interessante, por outro lado, claro.
Exatamente, como o fim dos testes agora, e não vai ter mais testes só a próxima etapa, então a gente só volta a falar de Fórmula 1 aqui no podcast, para fazer já a nossa edição com as esquentadinhas, falando um pouquinho da corrida da Austrália, dando as nossas opiniões, os nossos palpites. Vamos ver se a Bárbara voltou diferente para 2009. Vocês lembram como foi a Bárbara 2008, um desastre. E já vamos tentar, como é a primeira etapa também, já vamos falar nossos chutes, quem vai ser campeão e tudo. E no fim do ano a gente vê se deu certo.
Bom, nesse fim de semana também aconteceu no Qatar a segunda etapa do Mundial da Super Sport e da Superbike. Para quem não conhece, a Super Sport é a categoria de base da Superbike, que seguiu uma tendência, na verdade, né, das categorias de automobilismo, que é ter uma prova preliminar e ela ser mais emocionante do que a principal. Vocês já devem ter visto alguma corrida assim por aí. Para vocês terem uma ideia de como é a competitividade, os 4 primeiros colocados da prova, eles terminaram com menos de 1 segundo entre eles. Agora o Thiago, que assistiu as provas, acompanhou de pertinho, ele vai contar pra gente quais foram as principais diferenças entre uma corrida e outra, porque que tem essa diferença tão grande.
Bárbara, a gente tá cansado de ver, às vezes, a GP2 ser melhor do que a Fórmula 1, ou a Indy Lights ser melhor do que a Indy em si. Não sei porque, às vezes, por ser pilotos mais jovens, ou com menos responsabilidade, não sei a explicação certa. Eu sei que a maioria das vezes a categoria de base acaba sendo mais emocionante. Na MotoGP acontece isso também, as 250 cilindradas geralmente é mais comentada. Mas na Super Sport, os 4 protagonistas foi o irlandês, o Eugene Lavert, o inglês, o Kyle Crutlow, o australiano, o Andrew Pitt e o turco, o Kenneth Sufugo. Os 4 brigaram-se durante a prova, foi uma briga emocionante, trocas de posição e tudo. O Crutlow, que largou na pole, já foi ultrapassado por Lavert logo de cara na largada. E aí ficou uma briga, porque o Pitt e o Crutlow, eles ficaram várias voltas brigando pela segunda posição. E o Sufogo, que foi o vencedor da primeira prova, ele ficou apenas ali na quarta posição, observando a briga entre os dois, pra ver o que rolava, se rolava algum acidente. Mas acabou que não aconteceu nada. E aí no meio da prova começou as mudanças assim repentinas. O Pit ele passou o Lavert e o Sufogo ao mesmo tempo e pulou para a ponta da prova, assumiu liderança. E ao mesmo tempo o Sufogo passou o Crutlow e foi para terceiro. Aí o Sufogo passou o Lavert, o Pit foi para primeiro. Assim, as ultrapassagens lá eles já fazem de dois ao mesmo tempo para ganhar tempo e ganhar emoção. Aí o Pit voltou, passou o Lavert e passou o Sufogo. Então foi essa briga assim constante. Imagina quatro motos ali e numa volta um passa dois, na outra o quarto passa para segundo. Emoção a toda prova assim. E no final o irlandês Lavert acabou levando a melhor por apenas 0.063 segundos. Colado, o Pit veio atrás dele. E o Pit chegou apenas 0.563 do Sufogo, que chegou 0.085 do Crutlow. Então pra você ter uma ideia assim, menos de um segundo separando os quatro, aquelas quatro motos depois de tantas voltas, passando cruzado, trocando de posição aqui e ali, é uma prova emocionante. Pra quem tem interesse, depois de tanta propaganda, de tanto marketing sobre a emoção da prova, essas corridas são transmitidas pelo Band Sports, então vai ficar ligado aí nas datas da próxima corrida, que a Bárbara vai falar agora junto com a classificação.
Eu espero que alguém ainda me dê de presente ao Band Sports e o Spirit Channel, que eu já apelei aqui nos podcasts, mas ninguém nunca me escutou. Mas enfim, né? Vamos voltar à classificação, que é o que interessa. Em primeiro, Andrew Pitt com 40 pontos. Em segundo, Kenan Sufogo com 38. Em terceiro, Eugene Lavert com 36. Em quarto, Cal Curtlow com 29. E em quinto, o Anthony West, que no ano passado ele estava na MotoGP, então está fazendo, na verdade, a estreia na categoria, está em quinto com 23 pontos. E a próxima prova acontece no dia 5 de abril, na Espanha. Bom, já na Superbike, foi completamente diferente da Super Sport, por isso que a gente fala que a categoria Light está um banho na principal, porque foi praticamente um passeio do americano Ben Spice. Um americano que faz a estreia na categoria, ele fez a pole e venceu as duas provas do fim de semana. Ou seja, sortudo assim, lá longe, né? Thiago, você acha que alguém vai conseguir parar o Spies ou ele vai seguir assim até o fim do ano? É um pouco prematuro pra gente falar disso, né? Mas a gente adora palpitar, então quem sabe?
Na Superbike lá eles são duas corridas no fim de semana, ao contrário da Super Sport, que é uma só. A primeira até que foi um pouco emocionante, a segunda que foi sonolenta mesmo, sem graça e tudo, porque o Spies dominou total. Eu acho até que o Haga ou o Biagi podem dar trabalho pra ele, talvez é cedo assim pra falar do domínio dele, ele é novato na categoria, mas que ele chegou, mostrou a cara, foram duas etapas, então foram quatro corridas, já que são corridas duplas, e ele venceu três já das quatro realizadas, e o Haga venceu uma. Então é um passeio mesmo. E na primeira corrida, ele que largou na pole caiu para quarto. Então eu acho que ele segue um pouco assim a receita do Valentino Rossi, companheiro dele de motos, que larga na pole, cai e depois vem dando show. O Valentino amava fazer isso. O ano passado ele fez bastante. E o Biagi também, que já correu vários anos na MotoGP, italiano, bem famoso, pulou para a ponta da prova, seguido do japonês Noriyuki Haga e do Jacob Smurs. Que o Spurs corre por equipe independente, né, equipe de fábrica. Foi até uma grande surpresa vê-lo na frente. O Nakano também passou o Spies, que caiu para quinto depois. Para você ter uma ideia, então, de pole para quinto. E aí na quarta volta ele começou o showzinho dele. Passou o Nakano e o Spurs de uma vez só. Na retona já papou dois de uma vez, voltou para terceiro. Na décima segunda o Haga tentou passar o Biagi e acabou errando a manobra. E aí o Spies não perdoou, já estava atrás dos dois colado, passou o Haga, ocupou a segunda posição e na mesma volta ele passou o Biagi. Então assim, rapidamente já estava na ponta novamente e liderou a prova até o fim e venceu, só que não foi tão folgado assim. A diferença foi de apenas 1.8 para o japonês Noriyuki Haga e o Haga chegou 0.275 na frente do Biagi. Então assim, a primeira prova até que teve uma certa emoção, não foi um passeio total, chegaram colados. Agora já a segunda, não teve jeito. Lembrando que na Superbike, o grid não é invertido Então a qualificação vale tanto para a primeira quanto para a segunda prova. Então o Spies largou novamente na pole. Novamente ele perdeu a posição para o Biaggi e para o Haga, só que dessa vez ele só caiu para terceiro. Não caiu tanto como na primeira prova. E o Haga e o Biaggi duelando daqui e dali, brigando de todos os jeitos. O Biaggi corre com a Aprilia e o Haga corre com o Ducati. E o Spies, para variar, começou a recuperação dele. É, então ele passou o Biaggi e na quinta volta ele passou o Haga e assumiu a liderança. E aí ele começou a abrir diferença, se mandou, sumiu na frente. E a emoção ficou com o Haga e o Biaggi mesmo. Os dois duelaram o resto da prova inteira, um passando o outro. E no final o japonês acabou levando a melhor sobre o italiano, chegou em segundo. Então o resultado final, Spaz, Haga e Biaggi, tanto para a primeira quanto para a segunda prova. E agora eu passo para você passar a classificação, o calendário da próxima prova. Mas é uma categoria que realmente quem tem Band Esportes aí ou quem é fã do Rojas Directa tem que assistir. Ela só tem uma desvantagem, assim, porque o horário dela é bem cedo. Esse fim de semana, por exemplo, é a primeira prova da Superbike, que é a que abre o dia de competições. É, foi no sábado, às 6 horas da manhã. Mas é só ter um pouquinho de paixão e acordar que vale a pena.
Ai, 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 6 horas. E eu reclamando de acordar 8h30 no sábado. Tudo bem, vai. É, que bom que você lembrou do Rojas Directa. Assim, os pós mortais como eu, que não tem grande Band Esportes, conseguem assistir também. É só programar o despertador e depois quebrar ele no meio. Mas enfim, vamos à classificação, que é o que importa, né? Em primeiro lugar é o Noriyuki Haga com 85 pontos. Seguido do Ben Spies com 75, ou seja, tá chegando. Em terceiro, o Max Neukirchner com 40 pontos, bem distante já. O Léo Haslam com 36 pontos e o Regis Laconi com 30 pontos em quinto lugar. E também essa próxima prova acontece na Espanha no dia 5 de abril, como a gente já falou na Super Sport. E para encerrar a edição de hoje do podcast, a gente vai falar da terceira edição do WRC, que aconteceu no Chipre. E para variar, o que eu posso contar para vocês, né? Que o Loeb foi o vencedor. Inclusive, essa prova foi muito especial para ele, porque foi a 50ª conquista dele nessa categoria, que já é o maior vencedor de todos os tempos. Assim, não tem ninguém que ele precise bater, ele já é recordista absoluto. Bom, Thiago, conta pra gente como que foi o primeiro dia. Já que a gente tem muitas sessões ao longo do fim de semana, como vocês já sabem, que escutaram o podcast que a gente falou só disso, né? Assim espero. Então a gente vai mesclar aqui, fazendo pequenos comentários sobre as sessões dos dias.
É isso mesmo, Bárbara. E o primeiro dia, sexta-feira, realmente foi o dia em que o Loeb construiu essa vitória dele. No sábado e no domingo ele não brilhou tanto assim. Mas ele brilhou tanto na sexta que ele conseguiu abrir a vantagem suficiente para vencer aí a 50ª vitória do francês, que não é brincadeira. É, eu até acho que ele deve ter algum parentesco com o alemão, deve ter algum alemão na família dele, pra ele ser tão bom.
Ai, ai, ai.
Mas brincadeiras à parte, ele já começou a primeira sessão vencendo. Ele e o companheiro dele, o Sordo, o espanhol, Dani Sordo. É, e na terceira posição ficou o finlandês, o Mikko Hirvonen, que é o grande rival do Loeb na temporada, sem dúvida nenhuma. Mas o Hirvonen está enfrentando alguns problemas aqui, alguns problemas ali, e que acaba às vezes tirando a vitória dele. É, nessa primeira sessão o Loeb até comentou que ele demorou alguns quilômetros assim, para se adaptar, porque realmente, né, 2 semanas sem correr e volta, assim, assim que no comecinho, assim, nos primeiros quilômetros ele ainda estava meio frio, mas aí ele pegou o jeito, e aí ele dirigiu com facilidade e venceu a primeira etapa. A segunda etapa, novamente Loeb na frente, Sordo em segundo e Hirvonen em terceiro. É repetido os 3 primeiros. É, Loeb e Sordo, os dois que correm pela Citroën. Uma coisa que pode justificar o domínio deles assim, no, na prova, é que eles começaram com pneu usado. Eles perceberam que seria melhor usar os pneus que eles tinham usado um dia anterior no Shakedown, que é aquela prova curta que eles fazem para ver se está tudo ok com o carro, se está tudo certo. E eles utilizaram o mesmo pneu então usado, não começaram com pneus novos. É, o circuito, o terreno era de asfalto com um pouco de cascalho em cima. E eles acharam melhor assim. Na terceira prova, o Webb novamente venceu, com o Sordo em segundo. O terceiro dessa vez mudou, foi o outro finlandês, o Latvala, companheiro do Hirvonen na Ford. E o Loeb estava bastante preocupado, assim, nas entrevistas ele falava que estava preocupado em construir a maior diferença possível na sexta, porque ele sabia que não ia ser fácil a vida dele no sábado e no domingo, porque o terreno mudaria, eles sairiam do asfalto com o cascalho, iria só pro cascalho, e ele sabia que nessa situação os finlandeses da Ford andavam muito forte, e então ele estava bem preocupado em construir a maior diferença. Então ele continuou andando bem forte na sexta-feira. A quarta já foi na parte da tarde, a terceira foi a última da parte da manhã, e a quarta sessão já foi a primeira da parte da tarde. Loeb novamente venceu, só que dessa vez o Hirvonen já conseguiu se colocar entre ele e o Sordo, separando a dupla aí. O Hirvonen estava com a configuração de pneu diferente dos líderes, que é o Loeb, o Sordo e o Latvala. O Hirvonen estava com os quatro pneus usados, enquanto os outros três usavam pneus usados apenas na dianteira. Na traseira eles estavam com pneus novos. Então o Hirvonen arriscando aí, ele que é bem conhecido por isso, de às vezes tentar algumas coisas diferentes, e que geralmente dá certo. Mas só que dá certo muito tarde, de quando já não adianta mais, que o Loeb já está bem na frente. A quinta sessão, Loeb novamente na frente, com Latvala em segundo e o Sordo em terceiro. Nessa sessão, nessa especial, choveu, o que dificultou ainda mais a vida de todo mundo. Os pilotos realmente sofreram. E essa alternância de segundos colocados, porque nas primeiras sessões foi o Dani Sordo, o espanhol, em segundo, depois o Hirvonen ficou em segundo, e agora o Latvala. Então essa alternância de segundos colocados só serviu para o Loeb distanciar ainda mais a liderança, porque enquanto os concorrentes deles não conseguiam se manter ali na frequência em segundo, ele conseguia se manter frequentemente no primeiro lugar, e ele abriu uma boa diferença. E a sexta e última sessão do dia, o Loeb foi com um pouco mais de cautela, porque já tinha uma boa diferença, e como tinha chovido e tudo, ele não queria arriscar. Então o Dani Sordo, espanhol, companheiro dele da Citroën, venceu, o Loeb chegou em segundo, e o Latvala, o finlandês, em terceiro. Então no fim desse primeiro dia, o Loeb até justificou, né, que a diferença dele foi grande parte por ele ter usado o pneu, não um pneu novo, um pneu usado na parte da manhã. E terminou assim o primeiro dia, sexta-feira do WRC. O Loeb na frente, o Dani Sordo, espanhol, companheiro dele, 41,8 segundos atrás. O Mikko Hirvonen, finlandês, 1 minuto. Atrás, o Latvala 1 minuto e 8 segundos e o Peter Solberg 2 minutos 27. Então o Loeb abriu assim uma diferença bem confortável, assim, que dava para ele trabalhar com mais cautela no sábado e no domingo, e foi o que ele fez. E o sábado agora a Bárbara vai contar para vocês como foi.
Exatamente, porque como são 3 dias de competição, muita coisa pode mudar, e como mudou no sábado. Bem que você disse que o Loeb afirmou que o primeiro dia era realmente o mais importante, tanto que já na sétima sessão, que foi a primeira prova do dia, ele ficou em terceiro, porque ele disse que tinha algumas poças d'água, ele demorou um pouco mais que o normal para se sentir bem com a pista, ter um bom ritmo. Então, sorte do Latvala, que foi o vencedor dessa sessão, seguido do Hirvonen, e o Loeb apenas em terceiro, mas mesmo assim, mantendo um bom ritmo, para ele que não estava tão boa a pista, até que foi um bom resultado. Já na oitava sessão, o Hirvonen deu troco no Latvala, na verdade, ele acabou vencendo, mas por um outro lado, o Latvala bateu o carro, não aconteceu nenhum tipo de estrago maior, ficou todo mundo bem, só que ele perdeu 21 minutos, ou seja, as chances que ele tinha já foram completamente embora. E lembrando que o programa que a gente comentou da etapa da Irlanda, ele também começou super bem e bateu. Ou seja, será que ele é o Kimi Raikkonen do WRC? A gente tem que conferir aí em algumas outras etapas para ver se isso realmente acaba se confirmando. Bom, ele disse que ele justificou o acidente, né, dizendo que ele entrou muito rápido na curva e aí acabou escapando, e que não tinha ninguém por perto, e ele correu 1 quilômetro para pedir ajuda. Então são coisas assim bem diferentes que a gente não está acostumado a ver em um GP, assim, né? Tem coisa de turismo mesmo que é bem interessante. E eles se deram mal por ter esse azar, né? Inclusive de não ter nenhum posto, ninguém por perto. E por isso acabaram perdendo tanto tempo e saindo praticamente da disputa por essa vitória. Então a oitava sessão ficou com o Harvonen, Loeb e o Peter Solberg em terceiro. Na nona sessão, o Latvala já se recuperou, ele chegou em segundo. Então já mostrou aí que, apesar do acidente, ele veio com tudo. O Loeb venceu essa sessão, então voltou a mostrar quem ele é. O Peter Solberg ficou em terceiro de novo. E o Harvonen, ele ficou em quarto, mas falou muito da lama, reclamou bastante das condições da pista. Queixas e queixas e inúmeras queixas, né? Na décima sessão, o Loeb desapareceu. Ele ficou em sexto. E o que acontece? Como ele foi o primeiro aí para a pista, isso acabou prejudicando ele, porque ele serviu de limpeza, né? Ele passava, deixava a pista bonitinha para todo mundo. E no fim das contas, ele acabou se dando um pouco mal. Então foi porque o tempo mudou completamente, então teve muito sol. Ele acabou deixando o caminho para todo mundo bom e para ele não foi tão bom assim. Então o Peter Solberg venceu, seguido do Latvala também, se mantendo aí firme na segunda posição. E em terceiro, o Matthew Wilson, que é um nome que a gente ainda não tinha escutado com destaque nesse fim de semana. Então mais um piloto aí para a gente ficar de olho. E a classificação desse segundo dia ficou impressionantemente com o Loeb aumentando a vantagem que ele tinha. Mas a gente teve uma boa inversão de resultados, porque no primeiro dia o Sordo estava em segundo lugar e ele caiu para o terceiro. O Harvonen assumiu a segunda posição com 1 minuto e 5 segundos atrás do Loeb e o Dani Sordo com 1 minuto e 36 segundos, ou seja, ele perdeu bastante. O Harvonen recuperou muito também, mas de qualquer forma o Loeb dominando. E em quarto, o Peter Solberg com 2 minutos e 26 segundos a mais. E em quinto, o Matthew Wilson com 5 minutos e 29 segundos. Ou seja, só milagre, uma quebra, não achar um posto de segurança a 10 quilômetros para fazer com que o Loeb perca essa, que alguém chegasse perto dele, porque seria muito difícil. E agora eu vou jogar a bola pro Thiago para ele comentar do último dia. Tá com super comemoração no Loeb, que ele tem todo o direito aí. Então vamos para as últimas etapas.
O domingo seria bem difícil para alguém conseguir tirar a vitória do Loeb, que só foram 3 sessões pro domingo. Então ele tinha essa diferença aí de 1 minuto e 5. Em 3 sessões era praticamente impossível tirar isso, a não ser que ele batesse, tivesse algum problema. E você falou do Dani Sordo aí, que foi a mudança, que ele perdeu o segundo lugar pro Harvonen no sábado. A grande mudança do domingo também foi ele perder essa terceira posição, mas a gente vai comentar isso mais pro fim, na hora que a gente chegar na classificação final do Rally. E lembrando que a nossa amiga Priscila Bara, ela torce pro Dani Sordo, por ele ser espanhol e tudo. A Priscila não deve ter passado um bom fim de semana aí, pelo menos com o espanhol do Rally, já que o espanhol da Fórmula 1 terminou de ir primeiro em Jerez. E a 11ª sessão, o Harvonen veio com tudo, né? Ele é sempre assim, quando já não dá mais, ele mostra serviço. Venceu a prova com o Peter Solberg, que é norueguês, em segundo, e o Loeb em terceiro. E o Loeb até afirmou, foi prudente, administrei a vantagem, não queria correr risco nem nada. Ele que novamente foi o primeiro a ir pra pista, e no rally isso é muito ruim, ainda mais assim, na primeira sessão do dia. Você imagina a pista passou lá a noite inteira, vento, jogando galhos às vezes, e sujando a pista. E aí começa as provas, vem o primeiro, ele meio que passa rápido ali, dá uma limpada, joga as coisas pra fora, vai formando um trilho. E aí a galera que vai vindo atrás vai se beneficiando disso, já tem mais ou menos um caminho no chão, algum rastro pra seguir. Então o primeiro geralmente é se dar mal. E o Harvonen mostrou todo o pessimismo, apesar de ele ter vencido, ele já afirmou, não dá, a não ser que o Loeb quebre, aconteça alguma coisa. Mas em condições normais não dá, porque faltavam só mais 2 sessões. E acabou que ele venceu a 11ª, mas ele não conseguiu descontar muito. Acho que não foi nem 5 segundos que ele descontou pro Loeb, que o Loeb chegou bem perto. Na 12ª, o Rivone novamente venceu, com Solberg, o Peter Solberg em segundo, e o Latvala em terceiro. E dessa vez, o Rivone conseguiu descontar 17 segundos do Loeb. O pessoal ficou naquela expectativa, nossa, 17 segundos, porque é uma grande diferença. Só que o Loeb ainda tinha 30 segundos de vantagem, e faltava apenas uma prova. E foi nessa sessão, na 12ª, que o Peter Solberg ele passou o Dani Sordo, como comentei no começo. A última sessão do dia, o Matthew Wilson ele venceu. Foi até uma surpresa assim, para todo mundo. O Latvala chegou em segundo. O Latvala estava tentando andar bem. O Latvala estava lutando para tentar pelo menos chegar na zona de pontuação. Lembrando que como o WRC é da FIA, então a pontuação é a mesma da Fórmula 1. Os 8 primeiros marcam pontos. Mas ele não conseguiu, infelizmente. Ele não conseguiu aí entrar entre os que marcaram ponto. E o Loeb comemorou a vitória. Ele falou que se celebrava muito bem quando ele tinha passado o Carlos Sanz, que até então era o recordista de vitórias. E que foi uma festa, que de repente agora ele chegou em 50. Que era uma marca. É uma marca assim que ele nem sonhava em alcançar. Mas disse que tipo, a comemoração tem que acabar ali, que ele já estava pronto para a 51ª, estava concentrado para Portugal. Mostra bem como ele é mesmo, assim. A sede de vitória que ele tem, a garra e tudo. Então é um piloto que merece o respeito mesmo de todo mundo. E no resultado final ele venceu. O Rivone chegou 27.2 segundos atrás dele. Então é uma diferença aí considerável. E o Peter Solberg foi o terceiro com 1 minuto e 49 segundos, pra você ver a diferença do que os dois aí fez com a concorrência. Eles detonaram mesmo com todo mundo. O Dani Sordo chegou em quarto, com 2 minutos e 26 atrás. E o Matthew Wilson, que foi o quinto, já tava 6 minutos e 41 atrás. Então foi um banho total do Loeb aí. E o Rivone, de certa forma, também deu um banho na concorrência, perdendo apenas pro Loeb. Então agora, Bárbara, passa a classificação pro pessoal e a próxima prova.
Pois não, senhor. Primeiro, parabéns pro Loeb, inclusive pela humildade dele, né, de manter a cabeça no lugar e... Peraí, tô pensando na próxima corrida, quero mais vitórias, não paro nas 50, não. Ele tem 30 pontos agora no campeonato e uma diferença aí na tabela, né, que a gente via que tava dominada... pela mesma equipe, do Loeb e do Sordo, só que o Sordo vacilou bastante nessa etapa, então o Rivone assumiu a segunda posição com 22 pontos e o Sordo caiu para terceiro com 17. Em quarto, Renan Solberg com 10 pontos e em quinto, Peter Solberg com 9 pontos. Ou seja, né, essas pequenas diferenças, assim, esses segundinhos, minutos fazem toda a diferença e foi quase lá por 27 segundos que o Rivone não chegou, quem sabe na próxima prova ele tem mais sorte. E anotem também que o próximo rally acontece no dia 5 de abril em Portugal, então vai ser um fim de semana, a gente vai falar mais ou menos das mesmas coisas, né, vai falar de Superbike, Super Sport e também de WRC de novo, então é fácil de lembrar.
E nesse próximo fim de semana quase não tem provas,
quase não tem.
Vamos passar o calendário aí pro pessoal. Começa a estreia da American Le Mans Series nos Estados Unidos, que é uma categoria bem legal de protótipos. A diferença dela, basicamente, da Grandam, que é a outra categoria que tem de protótipos, que a gente comenta aqui, é que a American Le Mans Series ela é bem mais evoluída tecnologicamente. Dizem até que ela só não é mais evoluída do que a Fórmula 1. Não tem mais nenhuma categoria tão evoluída tecnologicamente do que a American Le Mans Series. E temos dois brasileiros lá pra torcer. Que é o Gil de Ferran, que tem a equipe dele e tudo, e o Jaime Mello, que corre de Ferrari. Então, são as 12 horas de Sebring, então é uma maratona, canal Speed transmitindo, bem legal. Estamos também nos Estados Unidos, a Fórmula Mazda, eles vão fazer a preliminar da American Le Mans Series, uma categoria também de base lá, de monoposto, bem legal de se acompanhar. Vamos ter também a Champicar Atlantic, onde o Rafael Matos foi campeão em 2007, categoria bem importante aí, competitividade, novos pilotos surgindo. É, na Austrália, o início da Australian V8, que é a stock car deles, e que é bem famosa no mundo aí, grandes pegas, é, existia aí o boato de que o Jacques Villeneuve iria competir na categoria, é, não sei ao certo se ele acertou ou não de correr lá. O brasileiro Max Wilson corria lá, agora ele tá, voltou pro Brasil correr de stock car, mas ele competia lá, então é uma categoria bem legal. Vamos ter NASCAR, até que enfim voltou, uma semana sem NASCAR, foi uma tristeza.
Oh, é, meu Deus do céu!
No sábado a Nationwide Series e no domingo a Sprint Cup, com a presença da Bárbara Franzinha aqui em Campinas pra assistir a Sprint Cup. Quem sabe a gente não grava aí um pequeno videocast, só de introdução, alguma coisa pra gente vincular no próximo podcast, pro pessoal ver um pouquinho da nossa carinha. Vamos tentar
gravar um MicoCast.
Pode ser algo parecido.
Mas eu cumpri, ó, até o momento, estou cumprindo com a promessa que honrei no último podcast, de acompanhar uma corrida da NASCAR.
Exato, e vai ser logo em Bristol, uma das melhores.
No super estádio.
Vamos ter também uma etapa do WTCC, eles que estrearam aqui no Brasil, em Curitiba, no fim de semana do dia 8, agora eles voltam no México para mais uma etapa. Vamos ver se os carros da City não dominam tanto como dominaram aqui no Brasil. É, como lá tem um laço de desempenho, eles vão sair com o carro um pouquinho mais pesado, o que pode ajudar a turma da BMW. É, a Fórmula 3 australiana também começa nesse fim de semana, junto lá com a V8, Australian V8, fazendo a preliminar. Então mais uma categoria para ficar ligado. Fórmula BMW América, que é uma fórmula interessantíssima de monopostos aí para a América. É, que alguns brasileiros podem se candidatar a correr, inclusive a BMW América, eles vão correr aqui na preliminar do GP do Brasil, lá em outubro. Eles começam agora no México e correm a maioria das corridas nos Estados Unidos, mas em outubro eles vêm aqui pro Brasil correr, então é bem legal. E a AMA Superbike, que é a Superbike dos Estados Unidos, e que foi de onde saiu o grande Ben Spies, que a gente comentou muito dele aqui na parte da Superbike. Então acho que é isso. Próximo podcast promete bastante assunto, ainda mais com a presença da Bárbara aqui. Então a gente deve gravar algumas coisinhas pra gente vincular um videozinho. Vocês não ficarem mal acostumados a ver só Pesolo, pode do Pesolo, pode do Pesolo. Vamos ver um pouquinho também um videocast do Velocidade.
É verdade, o Pesolo pode ir pra Campinas também, né? Pra gente não excluir ele da brincadeira, né? A gente gravou o primeiro videocast com ele. Então, se ele escutar a tempo, também pode ir pro comboio Campinas.
Tá convidado.
É, pra gente não criar nenhuma inimizade, né? Porque a gente curte pra caramba o pote do Pesolo, que até tem a nossa piada especial aqui no programa, sempre lembrando dele. Então, quem sabe, né? A gente ganhe mais um convidado aí. Deixa aberto.
É, a gente falou também da Priscila aqui, que ela deve estar triste com o Dani Sordo. Se ela quiser vir da Espanha também, tá convidada.
Bom, se todos os ouvintes também quiserem, a gente faz a festa na casa do Thiago, ó, a gente passa o endereço por e-mail pra todo mundo. Brincadeira, senão a Gisele mata todo mundo. Você vai chegar na porta, vai ter um machado te esperando pra entrar na casa. Mas brincadeira, gente. Mas com certeza acho que vai ser bem interessante acompanhar essa corrida, no mínimo.
Bem, nós chegamos ao final. Espero que a galera tenha curtido. O WRC aí é um campeonato muito bacana de se acompanhar. Vamos sempre estar trazendo aí durante o ano o que acontece. Se a edição for um pouco mais calma, como foi hoje, a gente traz um pouco mais detalhado, como foi, falando das sessões. Se for uma edição mais cheia de categorias, a gente faz um resumo do dia para dar mais rápido, mas sempre dando um destaque especial. Superbike, Super Sport também é a mesma coisa, e a Fórmula 1 não precisa nem falar, é o carro-chefe aqui do podcast. Espero que todo mundo tenha gostado e até a próxima. Eu deixo agora com vocês a Bárbara com o recadinho de sempre.
O nosso merchan básico, né, comunidade do Orkut, tá lá. Quem quiser acessar, tem só um pouquinho de pó, assim, algumas teias de aranha, mas que não machucam ninguém, e que se vocês acessarem vão ajudar a gente a limpar a casinha. E também, se vocês quiserem enviar perguntas, críticas, sugestões, tem os nossos comentários. Tem também o nosso e-mail, cafécomvelocidade@gmail.com. Então é isso, eu também me despeço por aqui. 60 edições do podcast. assim, é uma coisa que eu não esperava, mas que eu tô super feliz por conta disso. Então a gente volta, como disse o Loeb, já vamos pensar na edição 61, porque a gente não para na 60, né? Então vamos que vamos. E até o próximo programa, que eu acho que vai ser bem divertido. Então, tchau.